Olá, investidores, bem-vindos ao Flash Talks, o podcast mensal da Schroders, em que a gente fala sobre os principais acontecimentos do mercado no mês e também sobre as estratégias de investimentos da Schroders. Eu sou Fernando Cortes, estou aqui com o João Noronha, gestor e analista de ações aqui da Schroders no Brasil, para a gente falar um pouquinho sobre mercado no mês de janeiro. E já te dou aqui as boas-vindas, João, e queria te ouvir um pouco sobre os fatores que foram responsáveis por essa reversão, né, de forma geral, que a gente teve de performance no mês de janeiro, né? Quando a gente olha a performance das bolsas lá fora, a gente teve, por um lado, uma performance que foi positiva nos mercados desenvolvidos, né? Quando a gente olha o MSCI World, quando a gente olha o S&P, a gente viu ali performances positivas, mas olhando para os mercados emergentes, e aí Brasil incluído, a gente teve performances no geral negativas, o que, né, contrapõe a performance positiva que a gente teve em dezembro. A gente teve também o dólar se apreciando contra o real, né? Então, queria ouvir de você um pouquinho que, na visão do time, foram os principais fatores que motivaram, né, essas performances negativas e emergentes em Brasil também no mês de janeiro. E bem-vindo mais uma vez.
Como vai, Cortes? Tudo bem? Obrigado uma vez mais pelo convite. Se a gente olhar a performance de janeiro, de fato, Brasil não teve, o Bovespa não teve uma performance positiva, caiu por volta de 4,8%. Mas se a gente olhar mercados emergentes como um todo, né, conforme você mencionou, não foi um bom mês, né? Então, se a gente pegar o MSCI EM, que é o MSCI para mercados emergentes, caiu por volta de 4,6% em dólar, né? A gente olhar a China, caiu ao redor de 10% em dólar. Então, foi um mês fraco para mercados emergentes como um todo, e Brasil está incluído em mercados emergentes. Se a gente olhar o nosso ponto de partida com o fechamento de 2023, de fato, a Bolsa tinha andado bem no fechamento do ano. Mas se a gente olhar as curvas de juros, elas também precificavam um cenário, de certa forma, bem otimista, ou precificavam lá fora, na nossa visão, boa parte de um soft landing, e aqui no Brasil, um ciclo de afrouxamento monetário, de corte da Selic, ali também já próximo, terminando o ano, terceiro trimestre, com alguma coisa por volta de 9,2, 9,1, ou seja, com boa parte do ciclo de corte de juros para 24 também precificado. Então, eu comento isso porque o nosso ponto de partida foi de uma precificação, vamos dizer, já tendo bastante otimismo, tanto em bolsa quanto em curva de juros, mais em curva de juros do que em bolsa, na nossa visão. E olhando para o mercado externo, principalmente Estados Unidos, os dados que saíram de economia americana, eles foram bem fortes e surpreenderam para cima. Então, assim, impressionante a resiliência da economia americana. E o impacto disso nos mercados, o principal deles é o mercado de juros lá. E conforme o início do ciclo de corte de juros lá, ele possa ser postergado ou ele atrasa um pouco, isso acaba fortalecendo o dólar. E mais uma vez, o dólar mais forte acaba não sendo bom para mercados emergentes em geral, para performance. Então, se a gente olhar o título de 10 anos americano, ele se apreciou boa parte do mês de janeiro. Isso, na nossa visão, ajudou bastante a performance do dólar e acabou sendo mais negativo para mercados emergentes. Mas não muda muito o outlook, o cenário que a gente vê para 2024 para a Bolsa Brasileira. É claro que um cenário de corte de juros lá fora e o dólar um pouco mais fraco vai ser um trigger positivo, vai colaborar para a performance de Brasil e de mercados emergentes em geral.
Embora a visão de vocês mais estrutural, né, para 2024, você acabou de mencionar que ela se mantém, de certa forma, inalterada, essa performance negativa da Bolsa Brasileira em janeiro, ela motivou o time a implementar algum ajuste de carteira, aproveitar alguma oportunidade de compra, ou não? Vocês seguem com a visão, pelo menos setorial, de forma mais estrutural e mantém uma posição muito parecida com a alocação que vocês erraram ano passado?
A nossa alocação, em termos gerais, ela se mantém parecida. Então, assim, os maiores setores, as nossas maiores alocações, elas estão hoje em dia no setor de varejo, de utilities, saúde, industrial e financeiro. Durante o mês, a gente fez algumas alterações, a gente reduziu ainda mais na margem a nossa exposição a commodities como um todo e aumentou setores domésticos. E ali aumentou um pouco em utilities, aumentou um pouco em saúde, mas não foi uma mudança muito estrutural.
Enfim, mas é ainda uma carteira voltada para setores e empresas que tendem a se beneficiar do movimento que você comentou aqui, que a gente deve seguir no movimento de corte de juros aqui e impacto no crescimento de lucro das empresas no médio e longo prazo, né?
Perfeito. Não, eu acho que o cenário que a gente vê para o Brasil, olhando o Brasil individualmente, é um cenário em que a gente está no decorrer de um ciclo de afrouxamento monetário, então está no meio, ou não exatamente no meio, mas durante, está passando por ele. O que normalmente é bom para mercado de renda variável. E olhando para os valuations, a gente vê o valuation de forma agregada ainda sendo atrativo, né? Por volta de 8,2 vezes, a média histórica é umas 11 vezes de Bovespa. É claro que a média tem vários tipos de múltiplos ali dentro, né? Se a gente olhar petróleo, tá por volta de 3, 4 vezes. Se a gente olhar industriais, já vai estar mais próximo de 20 vezes, ou saúde mais próximo de 15, 20 vezes. Então, é uma média, né? Mas a gente vê isso como um dos muitos indicadores que a gente acha que o valuation de alguns setores a gente gosta bastante, e isso se reflete na nossa alocação. E por fim, olhando para 24 sobre 23, o crescimento de lucro agregado da Bolsa também deveria crescer duplo dígito. Então, a gente acha que isso também é um fator positivo. Então, assim, amarrando a história, a gente vê Brasil no decorrer de um ciclo de afrouxamento monetário, com valuation descontado e olhando para o crescimento de lucro de duplo dígito no ano. Então, por isso que a gente gosta de Brasil.
Legal, João, tá claro. E só para fechar, falar um pouco de performance, os dois fundos aqui da casa, tanto o Core quanto o Best Ideas, eles encerraram o mês de janeiro praticamente empatados, né, com o índice Bovespa, o Core ligeiramente acima do índice, em 4,7% negativos, e o Best Ideas ligeiramente abaixo, 4,9%. O índice fechou no meio do caminho, né, em menos 4,8%. João, queria te agradecer pela participação aqui no Flash Talks novamente e espero conversar contigo no mês que vem. Um abraço.
Obrigado, Cortez. Até o mês que vem. Um abraço.
Este podcast foi preparado pela Schroders Brasil e não deve ser entendido como material publicitário, proposta de compra ou venda, oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento. Este material tem propósito exclusivamente informativo. As opiniões expressas nesse material são da Schroders Brasil e podem mudar a qualquer momento. As opiniões são baseadas na data de sua apresentação e não consideram qualquer fato que possa ter surgido após essa data. Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em fundo não é garantido pelo gestor, administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou ainda pelo fundo garantidor de crédito.